Então, bom dia novamente a todos. Queremos dizer-vos que muitos de vós, ou alguma destas situações, já foram recebidos, digamos, individualmente por cada grupo parlamentar, mas neste caso é no âmbito da 8ª Comissão. Neste momento temos, eu como representante do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Inês Teutónio Pereira pelo CDS-PP, a Sra. Deputada Inês Medeiros pelo Partido Socialista e a Sra. Deputada Odete João também pelo Partido Socialista. Portanto, foram convidados todos os grupos parlamentares a estar presentes, se calhar provavelmente não por qualquer menos interesse, mas como sabem, esta hora, e ainda para mais ontem foi dia de interrupção de trabalhos, estão a decorrer ao mesmo tempo inúmeras reuniões. E os partidos mais pequenos às vezes têm dificuldade em se fazer representar em todas as reuniões, todas as comissões. Certamente, como sabem, não é por menos interesse, mas sim por essa razão. Portanto, eu daria a palavra a quem desejar fazer dela uso, dos vários intervenientes, pedir alguma contenção naquilo que for possível, sem deixarem de, sem limitarmos muito, mas de forma a que possam expor toda a situação, e depois os senhores deputados colocar-vos-ão as questões que entenderem fazer. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos a oportunidade de novamente estar aqui e trazemos uma representação especial connosco, porque, digamos, o grande motivo desta reunião será sobre a metropolitana, não é? Então tomamos a liberdade de trazer connosco, para além dos representantes sindicais do SENA e eu próprio, o professor Luís Cunha, também elementos da metropolitana que estão ligados não só como delegado sindical, que é o senhor Manuel Quadros. Trouxemos também connosco uma representante dos pais, dos encarregados de educação ou da comissão instaladora da Associação de Pais da Metropolitana, a dona Leonor Salazar. Temos connosco também uma professora do ensino dos violinos, acho eu, dos Suzuki, é? Não, formação musical, iniciação musical. Pronto, é isso. A Vera Djamila. E finalmente, o professor António Jorge Nogueira, que é um dos responsáveis pelo projeto Suzuki na Metropolitana e também é o porta-voz da Comissão de Trabalhadores da MEC. Os dois representantes da Comissão de Trabalhadores não podem estar presentes, um por estar de baixa e outro por estar a trabalhar neste momento. Digamos, a nossa grande preocupação, embora sendo a metropolitana, gostaríamos de deixar muito rapidamente outras questões que estão para além da metropolitana que nos preocupam imenso e gostaríamos de deixar como, se calhar, perguntas para uma próxima oportunidade. Tem a ver com o cinema, a lei do cinema, os cortes na de Gartes e a questão da criação. Não, mas digamos que seriam lançadas as questões para, numa próxima oportunidade, podermos de facto abordá-las, e há questões que são muito prementes, como seja dos professores. E diria ao meu colega Luís Cunha para fazer uma brevíssima apresentação desses temas e depois passaríamos ao tema principal, se estiverem de acordo.
Eu peço imensa desculpa, mas esta audição é no âmbito da AMEC e da situação da AMEC. Penso que devíamos nos centralizar neste, porque provavelmente em alguns pontos que referiu, nomeadamente a lei do cinema, que deu entrada agora na Assembleia, haverá com certeza audições próprias com as várias entidades. Há outras audições, no âmbito da revisão já houve curricular, etc., não sei se era nesse âmbito. Portanto, eu gostaria de pedir-vos-ia, independentemente, não estamos aqui fechados a ouvir as pessoas, mas que penso que há aqui um enfoque que deveria ser tratado, que foi a razão de ser desta reunião. Sem querer de maneira nenhuma fechar o diálogo, queremos dizer-vos que em relação a algum dos assuntos que referiu, vai com certeza haver audições e audições que terão que ser, não só umas obrigatórias, como outras, certamente haverá, receberemos aqui a manifestação da vontade, como tem acontecido em muitos dos casos, quando há grupos de trabalho específicos sobre uma determinada lei, até para discutir na especialidade, há um manifesto de várias, para além daquelas entidades que se obrigatórias, por vezes há o manifesto de outras entidades e, habitualmente, tanto quanto tenho conhecimento no meu curto tempo aqui na Assembleia, nunca foi recusado. Pelo contrário, muitas vezes prolongámos os trabalhos para tentar ouvir o maior número de entidades. Tendo em conta que também alguns dos senhores deputados temos outros compromissos e como há aqui um tema que foi a razão de ser desta, pedia que centralizássemos essencialmente. Como digo, não estamos aqui a dizer para não, mas depois não perdemos um bocadinho, se calhar, o interesse, independentemente da parte de formação da AMEC, não é? Que essa sim, penso que também é extremamente importante e que toca também, no fundo, com esta comissão, não só pela razão cultural, mas também pela área educativa e formativa, e poder colocar em causa outros ministérios, para além do Ministério da Educação, que faz parte já dos fundadores da AMEC, mas há outros ministérios ou outras áreas do Ministério da Educação que tiveram ministério e que tiveram ligados à AMEC e que hoje, enfim, há alguns anos se separaram e acho, penso que há questões importantes a conversarmos. Portanto, eu fazia apenas este apelo e não me demoro mais. Muito obrigada.
Muito bom dia a todos. Doutora Conceição Pereira, então, atendendo ao seu apelo, muito telegraficamente, há dois assuntos importantíssimos que peço desculpa ainda assim, assuntos colaterais, mas que estão na ordem do dia e que é importantíssimo para nós esclarecer, na medida em que tem a ver com toda uma outra ordem de pessoas e entidades que representamos enquanto sindicatos de profissionais de espetáculo, e o primeiro deles tem a ver justamente com a situação explosiva dos professores que se vive neste momento. E muito particularmente, eu queria aqui fazer um enfoque muito rápido e muito particular no setor dos professores do ensino especializado da música, que portanto, todos os senhores deputados estarão com a corrente, enfim, da movimentação que neste momento graça por todo o país em torno da Diretiva Comunitária 70 de 1999, portanto, que vem abrir a possibilidade de facto de recurso massivo aos tribunais para resolver a situação dos professores contratados. Mas eu queria fazer um enfoque muito específico na situação dos professores do ensino especializado da música, que têm quadros abertos das escolas pelo decreto, pela portaria 551 de 2009, quadros que foram abertos e não foram preenchidos desde então, e portanto o Estado caiu na gravíssima ilegalidade de estar a abrir concurso para satisfação de necessidades transitórias antes de concluir a satisfação das necessidades permanentes. Portanto, esta é uma questão muito concreta que eu gostava que os senhores deputados se pudessem pronunciar-se, ou enfim, ou pelo menos registar e analisar depois em sede própria. Mas, portanto, resumindo, a questão é porque é que, neste momento, quer dizer, o Estado, há 4 anos que abre concursos transitórios para o preenchimento de vagas no ensino especializado da música e não abre concursos permanentes para os quadros que, como digo, estão abertos e têm apenas 40% das pessoas colocadas. A segunda questão, também igualmente telegráfica, e antes de passar justamente à ordem do dia, é a questão da lei do cinema. Como vocês sabem, o setor está a ficar completamente atrofiado. E portanto, nós tivemos uma reunião com o Sr. Secretário de Estado há coisa de 15 dias, onde nos foi prometido que nessa semana seria desbloqueada a situação da lei, portanto, ou seja, entraria finalmente em vigor, e enfim, tal não aconteceu, continuamos a não ter nenhuma outra informação concreta, a não ser este debate agora picaresco entre as televisões privadas que se recusam ou que não estão de acordo em pagar a contribuição que a nova redação da lei prevê, dos 5,5%. Era isto. Portanto, os outros assuntos ficam de facto para outra reunião, que eu peço que depois possamos agendar, e passaria então ao meu colega Adriano de novo para introduzir o aspecto metropolitano. Muito obrigado.
Pronto, feito este pequeno preâmbulo, que para nós é importante também, vamos falar da metropolitana um bocadinho. Em relação a... comparando à última vez que aqui tivemos, em que foi um dos assuntos abordados nesta comissão, a nossa preocupação em relação à metropolitana, tivemos vários desenvolvimentos, alguns dos quais são públicos, não é? Em que, digamos, as relações laborais agudizaram-se de uma maneira extrema. Sabemos que partimos do princípio que a Metropolitana é uma casa que está suborçamentada há muito tempo, não é? Que não foi devidamente acautelado pelos fundadores, digamos, a sua dotação orçamental. Tivemos saídas do Ministério do Trabalho, dos fundadores, que são a base de financiamento da Metropolitana, em conjunto com os promotores regionais, e também do Ministério do Ensino Superior. Uma razão, foi uma razão se calhar importante, para que a casa tivesse uma orçamentação bastante grande, que vem quase desde o início da sua fundação, não é? Há um ditado em português que diz, ou em Portugal, que diz uma coisa que nasce torta, tarde ou nunca assim direita, não é? E, de facto, nós, passados estes anos todos, já é a terceira direção da Metropolitana, e vemos que há um problema de base naquela casa, não é? Que não está bem resolvido e, neste momento, não se encontra resolvido. Da última vez que estivemos cá, também referimos que uma das responsabilidades, digamos, pelo buraco financeiro da Metropolitana, que foi na gestão da doutora Gabriela Candavilhas, tenho pena que ela não esteja cá hoje, e, de facto, com os números que tínhamos na altura, isso para nós era um dado adquirido. Entretanto, tivemos acesso a outros números que nos dizem que não será assim, e aqui ficam as nossas desculpas por enfim, ter omitido ou ter dito uma inverdade que não era a nossa intenção. Mas, no fundo, segundo as últimas contas que nós tivemos acesso, de facto, existe um ano em que até existe um superávit das contas, em 2007, que sabe que houve uma dotação extraordinária da Câmara, por parte dos fundadores, acho que eu por parte da Câmara de Lisboa. Certo é que aqui também continua uma questão de dívida à Segurança Social e ao Fisco, não é? Que, entretanto, vai sendo resolvido, se calhar, já nesta presente direção da MEC, não é? Esse acordo que se chega, entretanto, representa mais ou menos uns 22 mil euros por mês, quer dizer, de pagamento em não sei quantos meses à Segurança Social e ao Fisco. Portanto, e chegamos ao ano de 2010 realmente com um passivo bastante grande, à volta dos 4 milhões de euros. Que tudo não pode ser, como é evidente, evidentemente, digamos, as culpas não foram só da direção da doutora Gabriela Canavilhas, como é evidente, existe esse passivo, foi acumulando para chegar a este número realmente incrível. Entretanto, assistimos a uma tentativa de remodelação da casa com cortes salariais, deixa-se pagar subsídio de férias, deixa-se pagar metade do subsídio de Natal, e começa-se a instalar um conflito na casa em que a própria direção começa a não ter soluções para... E a grande solução, que é apontada pela direção da AMEC, é uma redução salarial, primeiramente na ordem de 5%, depois passa para 25%, e através de umas negociações estranhas passa a implementar uma redução salarial de 20% aos escalões mais altos, o que é notoriamente mais alto do que o que está pedido para a administração pública. Entretanto, é-nos prometido pelos fundadores, com quem conseguimos finalmente ter uma reunião, um estudo de Esqueté, que iria analisar todos os aspectos da vida da MEC e das suas escolas e orquestras, e que no final de julho, teriam, digamos, a conclusão desse estudo, e através dessa conclusão seria estudado pela direção da AMEC e aí se encontraria uma solução futura. Entretanto, agora, no princípio de junho, finais de... Ele já em maio, não é? É iniciado um processo de despedimento coletivo, primeiro sem saber quem é que tinha sido, de 7 pessoas, portanto 7 trabalhadores da casa. Isto tudo ao arrepio do famoso estudo de discoteca, que ainda está a decorrer, não é? E, entretanto, vem-se a saber, na conclusão desses sete trabalhadores despedidos, que cinco desses trabalhadores são representantes dos próprios trabalhadores da casa. E isso prefigura, quanto a nós, uma perseguição política, que eu acho que é inadmissível no Estado democrático em que vivemos. Isto porque há, de facto, uma coincidência, e a própria direção da AMEC já sabia que três dos elementos eram representantes dos trabalhadores. Portanto, são despedidos dois dirigentes sindicais, é despedido, aliás, há a intenção de despedir também o presidente da Comissão de Trabalhadores, e, entretanto, por vias das circunstâncias, são nomeados um delegado sindical e um subdelegado sindical, coisa que a AMEC não sabia, mas há uma coincidência também maldita. Isto tudo para dizer o quê? Que ao longo deste processo todo, os trabalhadores têm sido coagidos mesmo a assinar essa tal adenda ao contrato que prevê as reduções salariais. E isso foi, digamos, a gota d'água que fez com que a direção do sindicato de Sena cortasse relações com a direção da AMEC e que pedisse a sua demissão. A partir deste ponto e depois de concretizar, digamos, os nomes das pessoas despedidas, fizemos uma série de ações também contra esse facto e estamos neste momento a recorrer às instâncias que representam o poder democrático em Portugal, não só para, enfim, tomarem atenção em relação a este assunto que nos parece grave e parece-nos que é estruturante na própria vida democrática de Portugal, assim como também falar sobre os outros aspectos da metropolitana que também nos parecem importantes, como seja a qualidade. A metropolitana, ao longo dos anos, com todas estas vicissitudes que têm passado, tem demonstrado a vários níveis manter uma qualidade também, não só na orquestra, mas também no ensino. Digamos, tem várias patamares de ensino, desde dos pequeninos até ao ensino superior, não é? E aí tem demonstrado realmente que tem uma valia enorme. Quanto a nós, todo esse projeto está a ser posto em causa porque, digamos, há uma série de argumentos que são utilizados também pelos fundadores que nos parecem um bocadito extraordinários, no sentido de que se há menos dinheiro para a casa, digamos, os maus têm que ser distribuídos pelas várias organizações que estão lá dentro, das escolas, pela orquestra. E digamos, e apontou-se para um segmento do ensino na metropolitana, que é o ensino superior que tem de ser da metropolitana. E acho que nós não percebemos bem isso, no sentido que, digamos, se entra menos dinheiro, esse menos dinheiro tem que ser distribuído também por todas essas escolas e pela orquestra também. Mas também como trouxemos connosco vários representantes de diversas áreas dentro da metropolitana, gostaria que eles também pudessem dar o seu contributo para que a Comissão pudesse avaliar por si também o estado da própria casa. E se calhar passaria para a representante.
Em nome dos pais, da Comissão Instaladora, ainda não há uma associação de pais, estamos a preparar-nos para formá-la. Portanto, isto é uma comissão provisória, já tivemos reunião com a direção, estabelecemos uma carta de princípios, que depois deixo-vos, só trouxe uma, mas deixo para todos. Nessa reunião com a direção, aliás, um bocadinho o cenário ambiente de como é que isto chegou ao nosso conhecimento. Os nossos filhos podem entrar desde os 3 anos e serem de lá adultos, formados profissionais, de excelência, podem ir para orquestras para toda a parte do mundo, são bons representantes de músicos nacionais, não tenho sombra de dúvida e sabemos de casos desses. Como são crianças muito pequenas, têm uma relação muito próxima e íntima com os próprios professores e nós assistimos vários pais aos professores a serem chamados para reuniões individuais no percurso ou no tempo das aulas. O estado de tensão é que eles apareciam e nós temos crianças pequenas, menores, e não só. Há muitos outros jovens que desistiram dos seus cursos superiores, técnicos e por aí fora, para se dedicar inteiramente à música. E tudo isto tornou-se um grande bolo e começámos a sentir a atenção dos professores, portanto, decidimos abrir uma reunião geral de pais, onde esta comissão foi aprovada. Logo a seguir marcámos reunião com a direção. Isto não foi nada subversivo, foi sempre com conhecimento da direção. A comissão de trabalhadores e a direção estiveram presentes nessa reunião geral de pais. Na reunião com a direção apresentámos os nossos 7 requisitos em prol da excelência e da qualidade, porque esta é uma das casas, das escolas, são 3 escolas mais caras do país. Não é por ser uma questão elitista, mas acho que os pais têm o direito a escolher um ensino de qualidade para os seus filhos. É uma carga suplementar para além do ensino curricular que eles têm. É uma exigência muito grande aos nossos filhos, portanto há uma proximidade humana e pedagógica, como é que eu ia dizer, fundamental e estruturante. E em nome dessa qualidade pedagógica, essa relação muito pessoal e muito íntima que os professores têm com os nossos alunos, que eu aqui estou em nome da comissão. Então o primeiro ponto que nós apresentámos nessa reunião foi a estabilidade e qualidade do corpo docente. Neste momento não está garantida. Professor, um currículo de excelência único no país, estão com uma deadline de 15 dias, com a ameaça de despedimento coletivo, não sei o que foi, mas se estes professores saírem, os alunos saem. Se nós falarmos só da escola de conservatório, que é dos mais pequenos até adolescentes, é a única escola que dá lucro. Valores por baixo, feitos pelos pais, porque já não estamos a incluir quando eles sobem de nível, estamos a falar por baixo de 200 mil euros. Portanto, não, isto para nós foi um escândalo. Não perceber como é que nós estamos a pagar uma das escolas mais caras do país, ficamos a saber que são os professores mais mal pagos, e há uma falência. E nós não ficámos a saber, passaram as datas de exames para inscrições noutras escolas, portanto o processo escolar de ensino ou da música ou dos nossos filhos está pura e simplesmente suspenso por uma deadline de 15 dias e eu não aceito isto num Estado de democracia. Eu voto todos os anos, portanto, eu e os outros pais, portanto eu não aceito uma coisa destas. Eu e os outros pais não aceitamos. Quando não garantes a estabilidade do corpo docente e a sua qualidade, nós dissemos, os professores saem, os alunos saem. E estamos a falar de quase, não sei, talvez próximo 200 alunos. A manutenção do projeto educativo distintivos, portanto, os vários grupos ou agrupamentos que eles lá têm, de violinos, violoncelos, violas de arco e por aí fora, está igualmente em causa. Porque os professores de excelência, ao saírem, vão professores... Eu não dou desdém a pessoas que iniciam o seu percurso de carreira, isto e aquilo e aquilo outro, mas há uma relação íntima muito grande entre estes. Porque também estamos a falar das artes, e as artes são por si também muito emotivas, e estas crianças têm que se dedicar a isto muitas horas. Então é extremamente difícil aceitar que isto está tudo posto em causa. Eu falo pelo meu filho que está lá há 8 anos e tem 13 anos, e estou a falar de outros que estão lá há muito mais anos. Portanto, pode parecer um número pequeno, mas não é. Porque isto tudo somado com o número de anos que eles lá estão, é muito tempo. A valorização de multiplicidade de experiências formativas, a que nós estávamos habituados, porque o grupo de professores estendia o seu horário de trabalho sem receber nada por isso e criou workshops que chamava... alunos de músicas de várias escolas do país inteiro, ilhas inclusivamente, foi deitado abaixo e eram projetos que davam lucro. Portanto, continuamos sem perceber como é que isto é possível. Projetos que dão lucro, em que as pessoas se dedicam de corpo e alma, foram postos de lado. Normal funcionamento do ano letivo, porque nós ficámos sem saber se com o despedimento forçado e estas deadlines, se os nossos filhos iriam ter os seus exames e as notas em pautas, para sabermos o que é que iria acontecer até ao final do ano letivo. Foi dito que sim, que apesar das pessoas estarem com ordem de despedimento, garantiam o normal funcionamento do ano letivo até ao fim, o que eu acho quase impossível, se as aulas são interrompidas e as pessoas aparecem-nos à nossa frente completamente brancos, em estado de stress, os nossos filhos leem os seus próprios professores, porque a relação é íntima, são aulas individuais, portanto isto está-se a criar um estado de stress que passou dos professores para os pais, dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, e os nossos filhos também estão preocupados porque não sabem como é que vão, se têm continuidade de escola ou não. Viemos a saber isto quando não há possibilidade neste momento de virem a fazer exame noutras escolas, portanto o percurso de estudo musical extracurricular está posto em causa, não temos a garantia do próximo ano letivo. A relação qualidade-preço também se começou a tornar-se estranha, porque havia uma orquestra, não é nível 1, desculpem-me, era a primeira orquestra, era o nível 1, foi excluída, o que foi violento para os miúdos mais novos, porque eles gostavam muito de ir para lá, não interessa se desafinavam, se não desafinavam, era uma maneira deles tocarem os seus instrumentos em conjunto. É um cooperativismo, é uma relação coletiva, tiraram-lhes isso do percurso deles, não houve justificação pedagógica e os pais ficaram um bocadinho zangados. Ok, trouxeram o coro, mas não é bem a mesma coisa. É importante ouvir as vozes das pessoas que estão a cantar ao nosso lado, mas também é importante saber pôr o nosso instrumento em consonância ou em relação com o instrumento, os outros instrumentos. Portanto, todo este cooperativismo que uma orquestra oferece foi retirado aos mais pequenos. E a participação responsável, continuada e empenhada dos fundadores do desenvolvimento no futuro da AMEC, é um pedregulho em cima das nossas costas, porque nós não estamos a compreender como, a quem nos dirigirmos, porque neste momento achamos que a nossa voz deveria ser ouvida, porque aquilo que está a passar cá para fora, ou para os responsáveis, não, ou para os fundadores, não é o que está a passar entre paredes. E isto garanto-vos, enquanto mãe e fazendo parte da comissão instaladora. E há aqui um fator humano que está mesmo em causa. Há um fator de números que é importante para a gestão que está em causa. A escola do conservatório está em causa e é a única que dá lucro. E eu não consigo perceber isto, nem eu nem os outros pais. E estamos aqui em nome das três escolas, que vai desde o conservatório, ensino superior e escola profissional. Não conseguimos compreender isto. E pronto, é isto. Ah, só mais uma questão que eu acho que foi fundamental na questão de educação para a cidadania. Os nossos filhos tocam com crianças da Casa Pia em simultâneo. Portanto, apesar de ser uma... Pode haver aqui uma escola elitista, não é. Não é. E há pais que passaram-me o recado, nós sabemos que estamos a pagar, mas que também estamos a contribuir socialmente para uma questão de uma democracia e de uma mais-valia para a relação, para a educação dos nossos filhos. Portanto, quando os nossos filhos tocam com os meninos da Casa Pia, estão a criar outro tipo de relações e vão jogar futebol com eles e por aí fora. Portanto, é uma mais-valia social que está aqui a acontecer e que neste momento também está em causa. Pronto, é o que eu tenho a dizer.
Se me permite, daria a palavra, se me permite, ao António Jorge Nogueira, como porta-voz da Comissão de Trabalhadores.
Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Pronto, fazer uma breve síntese sobre os últimos desenvolvimentos. Eu acho que todos nós temos acompanhado o que tem saído nos jornais. A nível laboral, a situação, de facto, agrava-se de uma maneira inqualificável. E estando nós aqui presentes na Casa da Democracia e na Casa que legisla, eu devo dizer-vos, francamente, que tudo o que se passa na Metropolitana não é de todo um bom exemplo do que se vive no Estado de Direito. Portanto, estes 7 despedimentos sumários, cirúrgicos e muito bem direcionados aos nossos colegas que, ao longo deste tempo, se têm mantido ativos na defesa dos direitos e, não, e em boa verdade, na denúncia de todas as situações incorretas que aquela casa tem sofrido. Foram então as vítimas então, deste despedimento. Depois, então, há um conjunto de situações que têm acontecido ultimamente que têm sido uma pressão. Portanto, eu acho que a estratégia de direção passou, então, de facto, por eleger, digamos, os cabecilhas, então, deste movimento anti-direção. Como exemplo, para pressionar os outros colegas que ainda estavam periclitantes ou, eventualmente, podiam estar mais frágeis nesta posição de não assinarem a adenda contratual da redução coerciva dos 20%. De facto, surtiu algum efeito, houve três colegas nossos que cederam a essa pressão, foram imediatamente assinar em pânico de perderem o seu posto de trabalho, mas há um conjunto de docentes que nunca na vida irá assinar aquela adenda, pelo simples facto de esta direção, ao longo deste tempo que tem usufruído do mandato naquela casa, tem-se aproveitado ao máximo de toda a instituição. Portanto, o mestre Cesário Costa acumula todas as funções ali em cima, é presidente, é diretor artístico, é mestre titular, usufrui dos intercâmbios de mestres, e tudo isto a acumular com, portanto, o dinheiro dos contribuintes posto lá dentro pelos fundadores, serve para pagar a residência de Sua Excelência, serve para pagar o automóvel. Portanto, e depois quando nós contestamos isto, tudo bem, Sr. Mestre, vamos lá então abdicar dos nossos 20%, então e a questão do seu contrato? E o contrato não é negociável porque os pressupostos que fizeram com que ele aceitasse o mandato foram acordados em 2008, portanto isso está acordado e não vamos falar sobre isso. Para nós parece-nos, no mínimo, incorreto, no mínimo. E achamos de facto escandaloso como é que se vem dizer que sai muito mais barato à casa permitir que se acumulem estes cargos, como que se também num Estado de Direito, de repente, o Presidente da República aniquilasse a Assembleia e então vamos agora, durante aqui uns valentes anos, governar em ditadura, porque é muito mais ágil, muito mais fácil, sai muito mais barato. Se calhar podemos usar esse exemplo agora, mas acho que ninguém está de acordo com isso. E nós, naquele microcosmos da metropolitana, que é de facto um microcosmos deste país, é um péssimo exemplo que se está a passar ali. E, de facto, é quase um regime ditatorial que se vive dentro. Portanto, aterroriza-se as pessoas. Mas isto ainda é mais flagrante quando os fundadores têm consciência do que se está a passar. Têm plena consciência. Ninguém pode assobiar para o lado e dizer que não sabe porque sabe. Todos os e-mails da Comissão de Trabalhadores informa, há os comunicados de imprensa que os fundadores estão a par. E toda a gente assobia para o lado à espera de um estudo do ISCTE, como que se viesse salvar a casa. Um estudo do ISCTE que nunca mais nasce. Passados 6 meses, quando a Comissão de Trabalhadores tem um plano de viabilização bastante coerente, bastante honesto, e que poderíamos muito bem mobilizar os trabalhadores, de facto, para esse corte de 20% que seja necessário para salvar a instituição, mas com um futuro para a casa, com um plano, com um projeto a longo prazo que não, nunca mais se desenha. A nível pedagógico, de facto, as coisas estão caóticas, portanto, os professores estão destroçados com tudo o que se está a passar. Esta pressão que tem sido feita tem afetado grandemente as aulas, como é inevitável. Os professores tentaram aguentar esta... Digamos que os problemas internos já acontecem ao longo de 2 anos, agudizaram-se em setembro passado, diria eu, e os pais ficaram estupefactos como que só agora, em maio passado, é que tomaram consciência, porque de facto nós tentamos proteger os alunos e proteger os pais de toda esta situação, queríamos resolver as coisas em sede própria e não queríamos de facto afetar mais ninguém. Mas foi de todo impossível. Os pais começaram a fazer perguntas, as informações começaram a passar entre pais, mas de facto nada acontece naquela casa. E agora o que nós questionamos é: há alguma intenção de destruir a Metropolitana intencionalmente? Está-se aqui a fazer uma manobra, alguma coisa imobiliária? Porque o que nós vemos é destruir por destruir. Chegamos à conclusão que se calhar o mestre Cesário já se apercebeu que está a prazo, portanto não é para mim, não é para ninguém. Estamos todos a assistir ao que se passou em 2008 com o mestre Miguel Graça Moura, que é, começa-se a destruir toda a instituição, e o que nós desconfiamos é que possa de facto então haver aqui um interesse mesmo em acabar com o projeto. Portanto, são 20 anos de história de um projeto que evoluiu de uma maneira notável, que, voltamos a repetir, devia ser replicado pelo país, é insubstituível, e são 20 anos de honorários públicos postos naquela casa, portanto, uma média de 4 milhões por ano, é só fazer as contas, que vão ser deitados por terra por uma direção completamente incapaz, que não conseguiu meter um cêntimo naquela casa desde que entrou. E que toda a gente aplaude como que sendo o máximo. Portanto, nós denunciamos isto e estamos convencidos que a curto prazo poderá haver, de facto, uma decisão sobre aquela casa, mas que seja de destruição e sempre com a crise a dar cobertura a tudo o que se possa fazer. A crise é que é culpada disto, a crise é que vai fazer, que vai... Pronto, é que é culpada por não haver fundos, não haver patrocínios, não haver... Quando, em boa verdade, a culpa total de todo este projeto estar a morrer é da direção liderada pelo mestre Sário Costa. Pronto, e era isto que eu gostava só.
Só um pormenor que eu me esqueci. É importante uma escola artística ter um projeto pedagógico coerente. Foi-nos pedido aos pais ideias para constituir um projeto pedagógico, porque, desculpem-me, não há. A direção não tem um projeto pedagógico, portanto, é o único pormenor que eu tenho para vos dizer, porque, de facto, é bastante relevante. É só isto que tinha-me esquecido de dizer.
Dá licença também, só acrescentar uma informação que eu acho que falta no ramalhete das informações que dei há bocado, que é que foi uma reunião de fundadores da AMEC, em que foi posto em cima da mesa o despedimento coletivo. Esse despedimento coletivo foi autorizado por todos os fundadores, exceto pela Secretaria de Estado da Cultura. Acho que isto é um facto interessante também de analisar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Pergunto aos senhores deputados se querem colocar... Não, percebi que não, mas ainda depois, como terão tempo, se calhar algumas das questões, e também como o tempo começa a ficar, porque às 2 horas já há novamente comissões, eu pergunto, portanto, depois, se mais alguém quiser intervir, pode até as questões que os senhores deputados possam vir a colocar, suscitar outras respostas. Eu pergunto se algum dos senhores deputados... Dava a palavra então à senhora... A senhora deputada Inês de Medeiros também pediu? Então, dava a palavra à senhora deputada Inês Teutónio Pereira.
Obrigado. Queria cumprimentar cada um dos senhores aqui presentes. Já não é a primeira vez que aqui estamos. Em relação às questões que pôs fora da história da orquestra, tanto da lei do cinema como em relação às pessoas do ensino especializado, em relação às pessoas do ensino especializado, registei, não tenho qualquer resposta para isto. É a primeira vez, de facto, que ouço falar deste problema, o facto de concorrer às necessidades transitórias e não preencher os quadros, e porque é que isto acontece, e há quanto tempo é que isso acontece, e qual é a resposta que o Ministério tem para isto. Parece-me que isso é mais como o Ministério da Educação. Vou saber e irei responder, mal tenha essa resposta. Em relação à lei de cinema, pelo que o Sr. Secretário de Estado nos referiu, a lei de cinema já foi aprovada em Conselho de Ministros, virá a plenária, vai ser agendada, tem que vir a plenária, tem que ser votada na Assembleia da República, depois terá que vir à especialidade e só depois é que entrará em vigor. Não dá como saltar nenhuma destas fases, mas calcula-se que até ao final desta legislatura isso aconteça, ou seja, até ao final de julho. Em relação ao tema da orquestra, só para ver se as informações que eu tenho são de facto as corretas e corrijam-me se estiver alguma coisa errada. Foram 160 trabalhadores a quem foi proposto a redução de salário. 100 assinaram, 45 não assinaram, 7 foram despedidos. É isto. E parte desses 7 são dirigentes sindicais, representantes dos trabalhadores. Pronto. Minha pergunta é a seguinte: se, e é uma pergunta, acho que é quase um desafio, acho que é uma coisa que têm que fazer. Se desconfiam, se têm provas, se acham de facto que estas pessoas foram despedidas não pelas suas funções profissionais, não pelas suas funções pelas quais elas estão a trabalhar na orquestra metropolitana. Não há fundamento para terem sido despedidos por isso, mas só por perseguição política, como aqui disse. Acho que tem a ferramenta, não tanto as instituições democráticas também, claro, e acho lindamente que venham e que nós saibamos tudo isto e que possamos dar as respostas que conseguimos dar, tendo em conta que não temos capacidade de intervir em processos contratuais, como sabem, não temos essa capacidade, mas que recorram aos tribunais, porque de facto se é assim, existe o Poder Judicial que tem que deve atuar, deve pronunciar sobre este assunto. Existe a lei laboral, existem várias ferramentas, e acho que era mais do que uma discussão política, acho que isto é uma discussão absolutamente laboral, de tribunal. Se desconfiam, se há se têm de facto indícios de que houve perseguição, de que não há motivo profissional que leva ao despedimento, acho que têm que atuar como deve ser. Em relação aos outros 45 que não assinaram, o que é que aconteceu a esses 45? O que é que se podem dizer, como é que eles estão nessa circunstância? Estão a ser mais perseguidos, se não estão, se estão instáveis e por aí fora? Gostava que nos confirmassem de facto o que é que está a passar. Em relação aos professores, falou que houve uma ameaça de despedimento coletivo aos professores. Ou estamos a falar sempre da mesma coisa? É só isso para eu me entender. Os professores não são só contratados ali, também têm, o Ministério da Educação também os coloca nas escolas, não é verdade? Tanto no ensino superior como nas escolas profissionais, não são contratados diretamente pela AMEC. Pronto. Então eles também, estamos sempre a falar dos mesmos funcionários. E eles também tiveram ameaça de despedimento coletivo, como os músicos, como todos os artistas, é isso que nos estavam a falar. E essa instabilidade, e quando está a falar da instabilidade, ou seja, já tem uma resposta, se vão ou não vão ser despedidos, ou não, também para eu me entender. O facto de não terem sido quer dizer que não vão ser, ou quer dizer que ainda podem vir a ser, e qual é o indício que tem para que responda a isso? Em relação ao projeto educativo, acho de facto inacreditável estas três escolas não terem projeto educativo. Acho que de facto, não sei o que responder a isto. Acho que é obviamente tem que ter um projeto educativo, qualquer uma delas. E falou aqui de deixa-me só aqui outra pergunta rápida que eu tinha aqui. O estudo. O estudo foi prometido até ao final deste ano letivo, é isso? Até junho, julho, e não tem qualquer indício do estudo, é isso? De não há qualquer referência, não há... ninguém vos esclarece nem a direção, nem a Secretaria de Estado, ninguém vos esclarece quando é que há um estudo, quando é que há um plano, quando é que é isso. É só para confirmar estas coisas. Muito obrigada. É só isto. Depois, se calhar, poderei voltar à entrevista, se me for dada a licença. Muito obrigada.
Obrigada. Dava agora a palavra à senhora deputada Inês de Medeiros.
Muito obrigada. Desejo-vos mais uma vez as boas-vindas aqui, mesmo que seja por, normalmente não são por boas razões, gostaríamos de os receber noutras circunstâncias. É evidente que, eu não sei se devo fazer, até para os meus colegas, não sei se tenho que fazer aqui uma espécie de registro de interesse, é que inclusivamente tenho um membro da minha família que é professor na Metropolitana e, portanto, acho por bem fazer este registro de interesse, saber que é uma situação que eu acompanho de perto e que, de facto, que cada vez que avança, adensa-se o problema e torna-se mais complexo. Por um lado, devo salientar que parece-me que por fim se está a chegar alguma clarificação naquilo que, entre o que era heranças do passado, problemas de gestão, porque eu tenho a sensação que tem havido aqui sucessivos chutar de responsabilidades anteriores, isto já há vários anos, provavelmente até, inclusivamente, desde a altura do mestre Miguel Graça Moura. E, portanto, espero que agora começamos a ter pelo menos uma visão mais ou menos clara do que é que são os problemas. E eu devo dizer que a AMEC, tanto quanto eu pude seguir e compreender, porque às vezes nem sempre é fácil, tem várias questões, todas elas importantes e que devem ser tratadas devidamente naquilo que é as competências. De facto, é a questão do projeto pedagógico e do projeto para a orquestra. E eu aqui estou com a senhora deputada Inês de Tona Pereira, quer dizer, é incompreensível que três escolas de música não tenham um projeto educativo, quer dizer, que não tenham um projeto pedagógico, é de facto uma questão incompreensível, não, e ficamos em alguma impotência de saber o que vos responder perante este facto. E também, obviamente, o projeto para a orquestra. Sabemos, no entanto, que tem havido alguns problemas, nomeadamente na junção entre o ensino superior e a AMEC, e no financiamento do ensino superior e a AMEC, e isso temos que o reconhecer, que já vem de longe, da mesma forma como tenho que dizer aqui que ainda na terça-feira passada o secretário de Estado falou que estaria em conversações com a Universidade Nova para a possibilidade de uma parceria de modo a garantir o financiamento do ensino superior. Eu não me esqueci que estou na oposição, mas tenho que reconhecer e tenho que transmitir isto que foi dito na audição e que poderia, em parte, nós sabemos que há um grave problema de financiamento em tudo o que é o ensino superior, não tanto no conservatório de facto, mas que talvez pudesse vir a ser uma forma de resolver este problema. Depois há, de facto, a questão do passivo por pagar da Segurança Social e ao Fisco. E aqui é evidente que se pode pôr em causa, porque, aliás, é esse passivo que tem sido, se eu percebi bem, alegado, quer dizer, alega-se essa dívida para justificar os cortes salariais. Eu devo dizer que, de facto, não. Não foi isso? Bom, então esclareçam-me sobre isso, porque eu, tanto quanto eu percebi, que a razão invocada para a necessidade dos cortes salariais seria o pagamento de do passivo à Segurança Social e ao Fisco, o que seria, do meu ponto de vista, ainda bem que me diz que não é, porque seria um bocadinho incompreensível, porque é que uma administração, uma direção, não paga as dívidas que deve ao Estado e depois vai pedir aos trabalhadores para pagarem no seu lugar, porque eles provavelmente, eles por eles, pagaram. Mas pronto, então ainda bem que não é isto. E, por fim, esta questão da metodologia, do comportamento em relação a esta questão laboral, é evidente que, em última análise, deve ser levada para os tribunais, que é de uma extrema gravidade. Aliás, eu acho que muitas destas questões, e com isso não estou de modo nenhum a dizer que nós não temos competências para isso, mas acho que deveriam pedir sobre estas questões em específico também uma audição à 10ª Comissão, porque aqui está em causa o Código Laboral e os direitos fundamentais dos trabalhadores. Quer dizer, isto a verificar-se, para além de se poder recorrer aos tribunais, a verificar-se de uma tal gravidade. Aliás, eu diria que não é só o despedimento destes 7 trabalhadores. Tanto quanto eu soube, mesmo nas negociações em relação à diminuição salarial, a forma como foi feita ao nível individual, chamando individualmente cada trabalhador, levanta muitas dúvidas naquilo que deve ser um funcionamento até em termos em relação às regras das convenções coletivas. Quer dizer, e é evidente que estar a isolar e a negociar individualmente com cada trabalhador fragiliza a posição do próprio trabalhador. Tanto quanto eu sei, isso foi, aliás, invocado pelos sindicatos justamente para a justificação destas 100 assinaturas. Importa também dizer aqui para os meus colegas, porque acho que não o mencionaram, que as reduções salariais não são iguais para todos. Portanto, há montantes diferentes e, portanto, quer dizer, há pessoas que aceitam mais facilmente porque o montante é muito menor, ao passo que, tanto quanto eu fiquei a saber, chegamos a falar de reduções salariais na ordem dos 600 euros para alguns, não é? Entre 400 e 600 euros, portanto, estamos a falar de reduções muito significativas, e, portanto, isso explica. O que eu... quais são, no fundo, as perguntas que eu tenho para fazer? Então, esta clarificação sobre o que é que tem sido alegado, se sempre é esta questão do passivo da Segurança Social, sim ou não, se lembrar que medidas tencionam tomar em relação justamente a este despedimento destes 7 trabalhadores, se me confirmam uma informação que tive, que então aí eu acho que chegámos a um... Não consigo perceber em termos de gestão que um dos trabalhadores despedidos já tinha sido despedido aqui há uns anos, tinha recorrido aos tribunais, tinha ganho a ação, tinha ganho a ação em tribunal, tinha-lhes sido atribuída uma indemnização de 120 mil euros. Na incapacidade de se pagar as 120 mil euros, à MEC voltou a readmiti-los, pagando apenas 8 mil euros, e que ao fim de pouco mais de 2 anos voltam a ser despedidos, apesar das dívidas não estarem saldadas. Eu confesso que tenho muita dificuldade em perceber o que é que está na base em termos, já nem falo humanamente, falo em termos de gestão, de coerência, de o que é que, se me confirmam este caso, que eu acho que estamos de facto no limite do absurdo, isto já é uma espécie de ópera bufa em relação a isso. E devo dizer que também expressar aqui a minha solidariedade sobre, de facto, uma certa ambiguidade num acumular de funções e de um acumular de privilégios. Nós sabemos, o país está todo confrontado com grandes sacrifícios, nós sabemos que são raros os setores, são raras as empresas, são raros as entidades que não são sujeitas a, neste momento, a pedir aos seus colaboradores que reajustamentos, reduções salariais. Achamos incompreensível que as direções não deem o exemplo. Temos esse caso, por exemplo, na RTP, que também pediu isenção da redução salarial, apesar de ser pública. Aqui, neste caso, não é exatamente a mesma coisa, mas, de facto, se os trabalhadores também estão vinculados por um contrato, e, portanto, também não saltaram os termos do contrato de forma unilateral, não entendo que uma direção não queira dar o exemplo quando pede sacrifícios aos seus trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Se me permitem, também gostaria de dizer algumas coisas em nome do grupo parlamentar do PSD. A senhora deputada já referiu o seu registro de interesses. Eu, se calhar, sem colocar em causa o interesse que a AMEC tem para cada uma delas, eu acho que também tenho o meu registro de interesses e acho que, se calhar, serei das que tenho uma maior ligação, uma ligação mais forte com a AMEC, visto que há anos a autarquia à qual eu estou ligada e onde exerço ainda as funções de vereadora é das poucas promotoras regionais que se mantém na AMEC e que, portanto, tenho acompanhado muito perto a vivência da AMEC e as várias direções, os vários momentos bons e os vários momentos maus, para não dizer menos bons, maus, e, portanto, o que se está a passar. Sofri, entre aspas, prejuízos na minha gestão por causa da AMEC e, portanto, o meu registro de interesses acho que é bastante evidente e, mesmo assim, apesar de ter tido prejuízos, ainda não desistimos do projeto. Ainda estamos estoicamente, tal como se calhar todos os que aqui estão, a sermos promotores e a fazermos o pagamento daquilo que nos é responsável. Na verdade, ao longo destes 20 anos, sentimos que as várias direções que estiveram à frente tiveram, como disse, coisas boas, mas outras bastante complexas e bastante difíceis, e que, nomeadamente, esta área da escola e da formação, aqui para os encarregados, nós soubemos também o que foi a mudança da primeira direção para a segunda direção, a perplexidade, as dificuldades, não só dos trabalhadores, mas também dos pais e dos alunos, porque foi muito perto da abertura de um ano letivo que tudo isso se passou, e, portanto, na altura, cerca de 600 alunos, tanto quanto me recorda, tinham em risco à abertura do seu ano letivo ou da sua aprendizagem nessa altura. Gostaria de dizer, portanto, que há aqui um acompanhamento muito perto de todas estas situações, mas que também quero dizer, e acho que as pessoas que aqui estão sabem, que se trata de uma instituição privada, de direito público, e que, portanto, quem tem, digamos, a capacidade para nomear ou retirar as respectivas direções são, essencialmente, os fundadores, até pelo número de votos, e não até os regionais, enfim. Isso já foi também discutido em Assembleia Geral e, portanto, a responsabilidade é, essencialmente, dos sócios fundadores, que são os grandes contribuintes para a AMEC. Infelizmente, desses fundadores e grandes contribuintes, para além do Ministério que existia da Ciência e que já se retirou há alguns anos, houve outros privados, nomeadamente entidades bancárias e outros. Não foi só, peço desculpa, não foi só a Ciência, foi também o Turismo que também se retirou. E para além desses, também algumas entidades bancárias também deixaram este projeto, o que foi pena, não? O que é de lamentar. Mas agora estamos perante, isto é um pequenino, muito resumido historial, estamos perante mais uma vez, mais uma crise, digamos assim, mais uma crise que se viveu. E gostaria também de perguntar, porque também nos foi dito, que, primeiro que tudo, penso que houve uma reunião do grupo de trabalhadores, da comissão, do sindicato, com os fundadores. Eu gostaria de saber como é que sentiram, qual era a opinião dos fundadores em relação à atual direção. Porque, como digo, esse assunto normalmente é em Assembleia Geral e tem que partir de uma iniciativa ou de demissão da direção ou de que os fundadores promovam, por considerarem que a direção, como aconteceu com a primeira, não estava a fazer um trabalho correto. Aliás, houve várias auditorias, enfim, um processo complexo, como sabem, que levou à saída e à substituição. Essa era a primeira questão que eu gostaria de saber. E portanto, o que é que os fundadores, o que é que sentiram? E se sentiram realmente aquilo que o professor Adriano aqui referiu, que havia aqui na parte, porque isso também já foi uma vez colocado, da parte de alguns fundadores, a vontade de terminar, como aqui foi dito, penso, se calhar não foi pelo professor, sim, mas pelo Dr. Jorge, que de terminar com este projeto e criar um novo. Esse, não sei se realidade, se fantasma, não sei o que lhe chame, nas anteriores, na mudança da primeira para a segunda, também se colocou muito, de uma forma muito veemente, que havia um projeto na autarquia, nomeadamente, que patrocina, de vontade de criar algo diferente e com outro nome, aliás, até foi sugerido. E eu pergunto se também sentiram isso, se sentiram que, efetivamente, há a vontade de terminar este projeto, ou se foi dito qualquer coisa que sobre essa matéria. Depois, gostaria também de vos perguntar se dos restantes trabalhadores, tirando os 7 que já receberam, e realmente é estranho, e penso que eles foram despedidos, não no primeiro, mas no, na segunda direção, portanto, durante o mandato, visto que só houve, estamos na terceira, no mandato da segunda direção, se terão sido pelos mesmos, se estes trabalhadores, pelo menos a informação que eu tenho, mas já agora gostavam de confirmar, se estão na AMECA tempo inteiro ou não, ou se têm outras atividades, independentemente de sabemos que há muitos músicos que, independentemente de estarem a tempo inteiro, têm, como é natural, a autorização para tocar noutros grupos que existem, mas se estes são também a tempo inteiro. E se desses 145, se já, para além da redução, se já sentiram que houve da parte da direção algum contacto no sentido de os convidar, digamos, a sair, ou a rescindir contratos, ou a terminar, tirando as questões de pressão que aqui foram referidas, se já sentiram essa... Portanto, quando eu entendi, ou se, não sei se entendi bem, grande parte da pressão foi essencialmente na questão da redução dos salários. Ou se houve alguma pressão no sentido de os convidar a sair e quais foram as razões invocadas, porque pelo menos na conversa que tivemos da outra vez não apercebi disso. Percebi que houve realmente pressão no sentido da redução. Quem não assinasse, digamos, isto dito de uma forma muito simplista, se calhar não seria olhado com muito bons olhos, e, portanto, poderia ficar numa situação mais... Era bom que nós percebêssemos isto, e penso que a escola profissional, a escola técnica profissional, também tem acordos, com certeza, com o Ministério, e aí recebe verbas de outras entidades, que, tal como as outras escolas profissionais que existem pelo país, devem estar sujeitas às mesmas regras, quase todos nós conhecemos e temos contactos ou nos nossos conselhos, ou... Por todo o lado existem escolas profissionais e têm acordos especiais e esses acordos e, portanto, têm que ter também uma direção própria e têm que ter um diretor pedagógico porque faz parte, pelo menos na minha, que existe no meu concelho, assim acontece. Muito obrigada.
É só porque me esqueci, queria só fazer uma referência à lei do cinema. Eu devo dizer que aqui estou absolutamente em concordância com as minhas colegas, que é, nós vamos ter audições em relação à lei do cinema, audições específicas. É um projeto de lei muito importante, como sabem, e portanto acho que até seria minimizar estarmos agora a trazer aqui as questões da lei do cinema, que merece de facto uma audição específica, porque levanta questões específicas, e como a AMEC também ela já é uma questão suficientemente complexa, mas isso que não significa obviamente uma desatenção da nossa parte. Como sabem, estamos todos muito empenhados em dar os nossos contributos para este projeto.
Então, se me é permitido, tentei fazer uma resposta rápida às perguntas e depois os meus colegas completaram aquilo que eu me esquecer. Obviamente, deputado Inês Mulheres, ou seja, a questão do cinema é muito importante, mas eu só quero alertar para a tragédia que se vive no setor. Atualmente começa a haver-se uma real tragédia no setor, com despedimentos, com toda, enfim, uma situação laboral muito complexa, e é preciso que não haja delongas nesse trabalho que é preciso realizar. Pronto. Várias questões que nos foram colocadas. Eu começaria para a deputada Inês e o António Pereira. Evidentemente que o recurso aos tribunais está na ordem do dia. Neste momento já estamos, obviamente, a preparar processos, e serão mais uma série de processos a engrossar a longuíssima lista de processos em tribunal que aquela casa tem provocado e à qual tem vindo a assistir. E devo dizer-vos que, na nossa ótica, enquanto pessoas profissionais da casa, preocupados com o salvamento da instituição, é sempre uma decisão difícil avançar para o tribunal, sabendo que a casa já tem obrigações para com a justiça da ordem de 1.200.000 euros neste momento, ou seja, com processos anteriores. E, portanto, com todo o recurso ao tribunal é sempre engrossar essa dívida, é sempre ainda fazer perigar mais o futuro e a sobrevivência da instituição. Mas é evidente que esse recurso nos assiste e, portanto, iremos certamente utilizá-lo. Em relação às 45 pessoas que não assinaram, o que vos posso dizer nesta altura é que, evidentemente, as pressões são imensas sobre essas pessoas, tanto mais que nós sabemos, temos conhecimento que a Inspeção de Trabalho está neste momento a controlar todas as ilegalidades, portanto, que a direção tem vindo a cometer no âmbito desta redução salarial, e autuou a instituição com uma contraordenação que acho que inicialmente é da ordem de 5.500 euros e que poderá rapidamente subir para um montante superior, portanto é evolutiva, de onde a imensa pressão a que a direção está sujeita para resolver a situação das pessoas que não aceitaram da adenda contratual, da redução contratual, mas que estão na mesma a ser penalizadas, porque lhes está a ser retirada mensalmente essa verba. Portanto, é imperativo que a direção consiga, num curtíssimo prazo de tempo, convencer, entre muitas aspas, as pessoas que não assinaram a fazê-lo, e estão a usar de todos os meios lícitos e particularmente ilícitos ao seu alcance para o fazer, ou seja, utilizando pressões laborais. Pronto, não queria adjetivar muito, já foi muito adjetivada esta direção, mas utilizando pressões laborais que fique registado completamente ilícitas. A ameaça de despedimento aos professores, que foi aqui referida, tem a ver, desde logo, com a situação das adendas não assinadas, portanto, no caso daqueles professores, que são muitos, que não as assinaram, mas tem a ver também com a ameaça que pende sobre a casa do abandono maciço de alunos. Portanto, ou seja, aquilo que tem, que referiu a mãe aqui presente, portanto, a senhora que é responsável pela Associação de Pais, e que é, de facto, quer dizer, uma previsão... digamos que a previsão menos catastrófica que eu tenho neste momento sobre a mesa, que me foi dada por professores que estiveram reunidos a semana passada, é do abandono de 40 alunos, que já está certo. Portanto, estamos a falar num universo de cerca de 300. Mas, se concretizar, por exemplo, uma perspectiva que neste momento está a ser ponderada pelo grupo de trabalho dos violinos da Metropolitana, se se concretizar a perspectiva de abandono desse grupo, de saída, Estamos a falar então aí num universo de 150, 160 alunos que saíram embora. Para além de que, isso vai afetar diretamente o trabalho com a Casa Pia, porque o trabalho com a Casa Pia é garantido essencialmente por esse grupo de docentes. Ou seja, existe, está a ser feito, sob orientação da professora Inês Saraiva, que é a sua diretora pedagógica desse curso e que é uma das pessoas que está neste momento, portanto, com ameaça de despedimento, porque não assinou a adenda, e ela própria a ponderar eventuais alternativas à metropolitana como forma de prosseguir o seu projeto de uma forma saudável e coerente. Em relação ao estudo do ISCTE, duas notas muito breves. O estudo do ISCTE foi encetado há cerca de 2 meses. Nós temos conhecimento porque a direção enviou uma carta circular pedindo a determinadas pessoas que colaborassem no estudo do ISCTE. Portanto, o que conforma, na minha opinião, logo uma falta de isenção. Se o estudo pretende fazer uma avaliação isenta e coerente daquilo que se passa na casa, não compete à direção indicar quem é que os investigadores têm que ouvir, mas seriam estes a fazê-lo, obviamente, seja através de uma aproximação e de procura de um conhecimento mais detalhado dos vários departamentos da casa. Mas não só a falta de isenção não é apenas aqui que se manifesta, mas também no próprio facto de que das relações privilegiadas que a vereadora da Cultura da Comissão da Câmara Municipal de Lisboa, Catarina Vaz Pinto, mantém com o próprio ISCTE, e o diretor da instituição, Cesário Costa, também mantém com o próprio ISCTE. Portanto, há aqui uma promiscuidade de interesses na encomenda deste estudo, portanto, que não nos deixa prever nada de bom em relação às suas conclusões. Tem-se assistido, um pouco em função disto, como é evidente, ao desinteresse total dos trabalhadores da casa pelo estudo a decorrer. Portanto, em várias ocasiões foram os investigadores do ISCTE terão abordado algumas pessoas e tentado convocar reuniões com trabalhadores para obter informações, a que a maior parte das pessoas não estiveram, de facto, presentes. Mas mesmo a maior parte, ou seja, houve reuniões com uma pessoa, por exemplo, para vos dar uma noção da situação. Em relação às conversações com a Universidade Nova, nós sabemos que elas já decorreram em dois tempos, ou seja, decorreram há 2 anos atrás e decorreram porque, como saberão, portanto, houve um desinvestimento inicial no Conselho de Fundadores, portanto, com a saída do Ministério do Ensino Superior, do Ministério da Ciência e Ensino Superior, ainda, portanto, no governo PS. E, portanto, a ANSO ficou completamente desapoiada em termos de financiamento e uma das fórmulas que se começou nesta altura a prefigurar seria a eventual colaboração ou entrada uma entrada protocolada da ANSO na Universidade Nova. Eu sei que na altura foi o reitor da Universidade Nova que não manifestou interesse em que isso se processasse e, portanto, o processo ficou mais ou menos arquivado. Tive uma conversa com o Mário Vieira de Carvalho, como vocês sabem, portanto, antigo Ministro da Cultura, ou antigo Secretário de Estado da Cultura, sobre esse assunto, e ele é, portanto, neste momento uma pessoa que tem, enfim, funções docentes na Universidade Nova de Lisboa e também funções dirigentes, e ele disse-me há 15 dias atrás que nesta altura não havia quaisquer condições para que a Universidade Nova pudesse albergar a ANSO. Entretanto, a Sra. Deputada terá informações mais atualizadas que eu não conheço. Pois... O passivo à Segurança Social e ao Fisco, evidentemente que é um dos itens que provoca dificuldades financeiras na casa, mas o milhão de euros anuais de suborçamentação que a casa atualmente vive é provocada essencialmente pelo desinvestimento das entidades promotoras. Ou seja, a inicial saída do Ministério do Ensino Superior, como já foi referida, a recente saída do Ministério do Trabalho, e há outros dados, ou seja, o Ministério da Educação reduziu 12% da sua dotação, a Secretaria de Estado da Cultura manteve, a Câmara Municipal manteve, mas a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto reduziu 40%, a Caixa Geral de Depósitos reduziu novamente, uma redução que já é uma redução, é a segunda redução, e desta vez foi mais de 10%, o Inatel reduz 50%, portanto, isto tudo desemboca numa situação de desorçamentação de cerca de um quarto das necessidades orçamentais regulares da casa. Foi entre setembro e os dias de hoje. E há, e depois, exatamente, e a saída de portanto, chegaram a ser 18 promotores regionais, neste momento restam 3. Portanto, muito obrigado, doutora Conceição Pereira. Que medidas a tomar em relação aos despedimentos dos 7 trabalhadores? Nós estamos, de facto, portanto, esgotámos as medidas negociais que estão previstas na lei, esgotámos a mediação, portanto, do Ministério do Trabalho, foi meramente formal, ou seja, o inspector não, se calhar como lhe compete, enfim, não, entrou mudo e saiu calado, portanto, não denotou ou não realçou nenhuma ilegalidade no processo, que é um processo de despedimento coletivo. Já agora, para que fique claro, é um processo de despedimento coletivo com alegadas razões estritamente financeiras. Portanto, ou seja, a direção acha que tem que despedir estas 7 pessoas para resolver o problema orçamental da casa. Destas 7 pessoas, 4 delas estão em regime de dedicação total, portanto, ou seja, são pessoas, para responder à senhora deputada Conceição Pereira, são pessoas que estão, de facto, em dedicação exclusiva. E há o facto que a deputada Inês Mendes referiu da Alexandra Simpson, que é, de facto, o episódio mais caricato de toda esta situação. Portanto, é uma pessoa que é despedida na direção da doutora Gabriela, que depois é readmitida por decisão do tribunal, mas no dia da readmissão ele entrega uma lista completamente impraticável de concertos que ela teria que realizar no prazo de um mês, ou seja, fazendo praticamente todo o repertório pianístico existente escrito à data, e aquele ainda por escrever também, em 20 concertos espalhados ao longo de um mês. Portanto, a pianista foi obrigada por uma baixa psiquiátrica, enfim, para evitar, portanto, a humilhação de ter que em público admitir que não consegue fazer num dia 24 caprichos de Chopin, no outro dia as sonatas todas de Beethoven e no outro, enfim, Shostakovich. Bom, e de facto agora é mais uma vez vítima de despedimento, portanto, com esta direção. Não sei se é uma encomenda ainda da anterior direção ao Cesário Costa, ou se provocou por alguma razão novamente a ira da direção atual. Ainda muito rapidamente, sobre a opinião dos fundadores em relação à atual direção, é muito difícil de dizer, está a Conceição Pereira, é muito difícil de notar, ou seja, a única reação que nós vimos de nítido apoio foi por parte da Câmara Municipal de Lisboa. Todos os outros não se manifestaram sobre esse assunto, quer dizer, puseram várias questões. No entanto, eu queria lembrar à deputada Conceição Pereira que quando estivemos aqui reunidos com ela, aqui há 15 dias atrás, ela falou na hipótese de tentar promover uma Assembleia Geral de Promotores, na qual esse assunto deveria, obviamente, ser colocado, penso eu. Quer dizer, e a senhora está em condições melhores de quaisquer de nós para...
Não,
claro, claro, exatamente, eu sei. Exatamente. Claro, e da mesma forma que já agora, portanto, eu deixo também esta pergunta no ar, porque da mesma forma que quando estivemos com a deputada Gabriela Candavilhas reunidos aqui há também 2 semanas atrás, na altura da, portanto, em vésperas da greve da Metropolitana, nos foi prometida uma reunião com o Presidente da Câmara de Lisboa, e que até agora não ocorreu. Pela deputada Gabriela Canavilhas e por os deputados António Miguel Laranjeiro e Rui Santos, que estavam presentes nessa reunião. Ou seja, os 3 disseram que sim, senhor, que era urgente que nos reuníssemos com o Presidente da Câmara de Lisboa e prometeram-nos que iriam promover essa reunião no mais breve espaço de tempo possível. Nós temos estado pacientemente à espera, não tão pacientemente, enviei uns mails aos senhores deputados a perguntar o que é que se passa, mas não tive também resposta até agora. Muito obrigado.
Dou-te uma palavra muito rapidamente.
Muito, muito rapidamente. Os 40 alunos que vão abandonar é por causa da instabilidade?
Os 40 alunos que abandonam é justamente porque os pais não têm nenhuma garantia do que vai acontecer na instituição no próximo ano. Portanto,
rapidamente pedi, é que as funcionárias têm outra reunião às 2.
Então, pronto, para responder à doutora Inês Titónio Pereira e à deputada Conceição Pereira, sobre questão à instabilidade, eu sou testemunha eu fui testemunha em reunião com a direção de que essa deadline foi apresentada aos pais, à comissão instaladora. E essa deadline, neste momento, acaba daqui a 15 dias. Eu sei que isto é um bocado delicado de dizer, mas é diretamente dirigida à professora Inês Saraiva, que garante a metodologia Suzuki, porque é a única que é formada no país, que adaptou ao universo das crianças e ao universo nacional, ao português e da OML, formou e adaptou os professores que vinham do ensino da música e da aprendizagem que não era Suzuki. É um grupo coeso, não é só os violinos, é as violas de arco, é os violoncelos e são professores de formação musical. Estes saem, os alunos saem. E, aliás, já aconteceu com o professor de guitarra. O professor de guitarra saiu e os alunos saíram também. Em relação... E isto porquê? Porque temos inscrições em julho. Portanto, não nos está garantido o corpo docente. Os pais não fazem inscrições em julho. E estamos-nos a preparar para uma reunião, pedido de reunião, que vai já diretamente segunda-feira para a Câmara Municipal de Lisboa, dirigida a todos os vereadores. Em relação... Deputada Inês Medeiros, se houve, em relação ao projeto pedagógico, era fantástico, sofreu alterações e neste momento não sequer sabemos como é que estamos. Porque não sabemos, de facto, para que lado é que isto vai... Agora, é assim, nós não aceitamos que uma única pessoa no país formada numa determinada área de excelência que gera esta sinergia toda, que há um cooperativismo entre várias classes de grupos musicais e por aí fora, não há substituta no país, seja substituído por outro qualquer. Isso não nos interessa. Portanto, sei, porque também fui procurar plano B para o meu filho, que o Conservatório Nacional está com as linhas telefónicas com pais da Orquestra Metropolitana à procura de pedidos de exame. O professor é lá, professor foi-me recomendado por outros colegas de música. Falei com António Jorge, que é professor do meu filho, e uma das hipóteses é ficar com o Francisco, agora enquanto mãe, sem estar na comissão, um ano a ter aulas particulares para se preparar para o conservatório. Quer dizer, isto é ridículo. O Francisco está lá desde 5 anos. É ridículo. Portanto, a natureza pedagógica está completamente posta em causa quando eu, em reunião, tenho que dar ideias ao diretor da escola. Sério, não sou eu que vou fazer o trabalho dele, nem o resto dos pais que estão em reunião com ele.
Muito bem, se me permitiu, houve duas perguntas que ficaram por responder, da senhora deputada Conceição Pereira, que... A primeira tinha a ver com a posição dos fundadores e com a vontade de eventual de acabar com a MEC. De facto, na reunião que tivemos com os fundadores, em que foi numa primeira fase só com o sindicato e depois com a Comissão de Trabalhadores, no que respeita à reunião do sindicato, onde estive presente, foi demonstrada a vontade dos fundadores de continuar com o projeto, como é evidente, e foi onde foi referido o estudo do Esqueté, e, entre linhas, foi pedido uma certa trégua em relação às posições do sindicato. Nós dissemos que ia ser muito difícil manter essa trégua, até porque já tínhamos pedido a demissão da direção da AMEC, pelas razões que já foram aqui invocadas, e, entretanto, de facto, não fizemos nada. Coincidiu que não houve movimentação sindical nessa altura, mas, certo, fomos surpreendidos com esta medida de despedimento coletivo, não é? Digamos, para nós, isto funcionou como uma espécie de traição em relação, digamos, aos planos. Não percebemos porque é que a justificação é agora de dizer que as coisas se precipitaram. Não percebemos o que é que se precipitou em tão pouco tempo em relação ao que já sabia, não é? E a última pergunta que fez foi em relação aos qual era a posição dos 45 trabalhadores que ainda não assinaram a adenda. É evidente que nós estamos a lidar com consciências pessoais, estamos a lidar com pessoas que umas que terão só como emprego a MEC, não é? E, portanto, com certeza estão a sofrer uma coação terrível neste momento, porque têm um exemplo que não tiveram no passado, que foram, são 7 trabalhadores que estão a ser despedidos, que não assinaram a adenda e que isto é uma chamada de atenção para os outros trabalhadores, ou assinam, ou então podem ir para, para a rua, não é? Eu acho que não há coação mais abjeta do que esta. Digamos, há muitas formas de violência, mas esta, se calhar, é a forma de violência mais íntima, não é? Que mexe com a vida da pessoa, de facto. E, por isso, não, é evidente que não podemos aceitar isto. E, terminando a minha intervenção, acho que não é... infelizmente, claro que o direito em Portugal e a justiça funciona da maneira que nós sabemos, claro que iremos recorrer a isso, mas eu acho que tem que haver uma série de filtros anteriores aos tribunais, digamos, nos órgãos que regem o nosso país e o sistema democrático, que de facto neste momento ou estão connosco, ou então, não estando connosco neste despedimento político, de facto, corremos o risco de voltar a tempos que, anteriores, não é? Em que os sindicatos têm uma representação na Assembleia da República, temos a Câmara Corporativa, etc, etc, e tudo funciona muito, muito bem.
Não, eu queria só dizer que junto-me aos meus colegas no sentido de fazer diligências para que sejam aceitos pelo Presidente da Câmara de Lisboa. Agora, mas é óbvio que nós não controlamos a agenda do Sr. Presidente da Câmara de Lisboa. Quer dizer, da minha parte também me comprometo em fazer-lhe chegar esse pedido. Bem, não posso garantir que ele vos receba, porque obviamente não passa por nós. Muito obrigada.
Ora bem, terminamos aqui. Quero agradecer uma vez mais a vossa presença. Quero-vos dizer que este assunto tem sido acompanhado. Aliás, na terça-feira teve em audição o regimento do Sr. Secretário de Estado da Cultura. O assunto AMEC foi um dos assuntos que veio a ser questionado o Sr. Secretário de Estado, que respondeu precisamente que o estudo do ISCTE estaria pronto até ao final deste mês, do corrente mês, de junho, tal como estava, como se esperava, que da parte da Secretaria de Estado está a cumprir todas as, enfim, tudo aquilo com o qual se comprometeu em termos financeiros, é um dos parceiros que está a acompanhar o assunto e pela nossa parte aqui como deputados e a minha também na dupla qualidade, iremos continuar a acompanhar, principalmente porque quando vimos nascer um filho ou quando vimos nascer um projeto que achamos que, como já aqui foi dito, é válido, gostaríamos que ele não terminasse de uma forma abrupta por todos os motivos, que não vale a pena agora e não temos tempo. E, portanto, haverá com certeza da nossa parte um acompanhamento o mais próximo possível, no sentido de conseguirmos que mais esta crise seja ultrapassada, que acho que só pode ser resolvida com a colaboração de todos os fundadores, trabalhadores, pais, etc., promotores, e esperemos que mais esta dificuldade a consigamos ultrapassar. E muito obrigada pela vossa presença.